Economias. No magazine Economias, o destaque vai para a detenção do presidente do grupo automóvel Renault Nissan Mitsubishi, o franco-brasileiro-libanês Carlos Ghosn, no Japão, por alegadas acusações de desvio de fundos. Essas acusações têm repercussões a nível financeiro para as três marcas, bem como para o Estado francês, que detém 15% do capital da francesa Renault. Pascal de Lima, economista francês, analisou a situação financeira do grupo, abordando as soluções para a Renault levantar a cabeça, fez um balanço do reinado de Carlos Ghosn e começou por falar das consequências imediatas para a marca francesa da decisão japonesa de demitir o dirigente franco-brasileiro libanês.
Tem dois impactos dessa medida. O primeiro impacto é sobre a economia francesa e a segunda é sobre a empresa Renault-Nissan. Portanto, sobre a economia francesa, sobretudo a diminuição da ação da Renault, que teve impacto de facto da confiança nos mercados. E a segunda consequência é que era importante também sancionar o Carlos Ghosn para restabelecer uma confiança mínima e para poder continuar a desenvolver a empresa Renault.
O que é que representa concretamente para as finanças da Renault?
A baixa na bolsa apresenta um desafio real importante para a Renault, porque agora é preciso tentar mostrar que a Renault tem outra estratégia, porque, sobretudo, queria desenvolver a sua estratégia na Ásia e mais particularmente no Japão. Portanto, agora é um período de desenvolvimento de outras estratégias para a Renault. Penso que vai haver certamente uma vontade de desenvolver mais dos países do leste, por exemplo, tentar encontrar outra zona geográfica de desenvolvimento económico para poder esquecer um pouco a situação, porque agora a tensão com o Japão é muito elevada e tenho certas dúvidas que a Renault Nissan vai acabar agora, mas tenho também dúvidas que vai ser fácil de tentar ter um encontro que seja mesmo dos interesses franceses perante os interesses do Japão.
No fundo, a bolsa para este tipo de empresas que estão, por exemplo, no CAC 40, a variação de 1%, 2%, 5% tem um verdadeiro impacto até nas finanças próprias da empresa?
Sim, tem impacto a curto prazo. Geralmente é dois tempos. Um primeiro tempo de pânico financeiro, uma diminuição das ações de Renault de 15% no primeiro dia da crise, agora 2%, 3%, 4%. Portanto, o impacto é diretamente no capital da Renault e, portanto, nos investidores também, portanto, na confiança dos mercados financeiros. Mas no segundo tempo, penso que vamos poder resolver a situação, porque os dados estruturais da Renault são bons, é que é a primeira empresa do mundo no domínio do automóvel, portanto, e a estratégia foi boa também. Penso que só vai haver uma reflexão estratégica e geográfica de desenvolvimento das exportações e desenvolvimento também da produção, mas isso é, no segundo tempo vai ser positivo, penso eu.
Em relação ao Estado francês, tem 15% nesta empresa, o que é que representa também estes problemas?
É uma diminuição do poder estratégico do governo francês e uma diminuição do fluxo de capital para também o Estado francês, portanto, podemos dizer de certo modo que o dinheiro do Estado vai ser mais difícil a cobrar, portanto, vai ter que haver uma reflexão realmente estratégica, uma reflexão sobre os indicadores de performance da Renault para poder voltar a uma boa situação económica. Eu penso que isso é o segundo tempo.
Entende-se justamente que o Estado ainda tenha 15%?
Eu acho que é mais uma situação de observação, é poder observar a estrutura de custos da Renault, a sua estratégia e tentar fazer com que a Renault fique uma indústria estratégica para a França e para a Europa. Já não tem muita potência industrial em França e na Europa. Das últimas empresas fortes no mundo, de empresas francesas, e eu acho que, nesse sentido, é tentar observar que a situação continuasse o mais longe possível.
Renault, Nissan, Mitsubishi, duas japonesas e uma marca francesa. Esse trio pensa que pode manter-se, sobretudo pelo facto de serem agora os líderes nas vendas de automóveis?
No primeiro tempo, pensava que poderia continuar assim com esse trio, mas agora, vendo as tensões que estão a se envolver no domínio político, com reais tensões com o Japão, já começo um pouco mais a duvidar. Claramente não vai haver fusão. Agora temos que ver qual vai ser a diminuição do poder da França. Eu sei, em relação à informação pública, que o Japão queria também tomar conta da orientação estratégica da Nissan e Mitsubishi Portanto, já havia um projeto estratégico do Japão para tentar recuperar também o Mitsubishi e Nissan.
Em relação ao Carlos Ghosn, compreende-se ou não o que está a passar no Japão?
Tenho um advogado amigo que trabalha mesmo no Japão e que seguiu esse procedimento completo do início até agora, e ele disse que ele achava isso muito severo, muito rigoroso, muito severo, extremo, e não percebe bem porque que outros líderes do Japão esteve mesmo nessa situação e acabou-se muito bem, com desculpas, e o Carlos Ghosn não está tratado exatamente no mesmo sentido.
Carlos Ghosn, mais de 20 anos à volta de Renault, depois também Nissan, aliança também com a Mitsubishi, consegue fazer deste trio a marca que vende mais. Como é que se pode ver o reinado de Carlos Ghosn?
Eu acho que foi um reinado em dois tempos, o primeiro tempo para desenvolver a venda de automóveis Renault na Europa, e o segundo tempo foi na Ásia. Portanto, a inteligência do Carlos Ghosn foi realmente de tentar explorar a rede na Ásia, no Japão, com Mitsubishi e Nissan. E foi um real sucesso, porque Renault teve dificuldades e ela conseguiu sair de Boulogne-Billancourt para ir instalar-se no Brasil, para se instalar sobretudo na Ásia, como disse. E o sucesso de Renault é devido a essa estratégia. Agora ele queria, no terceiro tempo, tentar uma fusão total dos três, e eu acho que isso, o Japão não estava nada pronto para isso.
Era Pascal de Lima, economista francês. E assim chegamos ao fim deste magazine. Voltamos na próxima semana. Até breve.
No!